Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira.
E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto.
O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto
do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Hoje, episódio 224, Mundo GeoConnect 2024, nesse que é o melhor podcast em língua portuguesa de ciências da Terra do mundo, segundo o Good Pods. Antes de apresentar o nosso convidado ilustre, que é o CEO da Mundo Geo, Emerson Graneman, eu queria só dar um abraço no meu amigo Gustavo Ferreira. Né? A gente tem trabalhado junto aí há tanto tempo. É sempre uma alegria estar aqui com você, Gustavo. Tudo bem contigo?
Fala aí, professor. Tudo certo. Né? A gente está, enfim, um pouquinho aqui atarefado, né? Nós dois, no caso, tocando outros projetos, né? Mas é muito bacana. É bom sempre que a gente abre a câmera aqui para falar no podcast e tal. A gente esquece um pouco dessas coisas. É muito legal que já tem esse tempo reservado, né? Uma coisa que eu estava pensando há um tempo já, que, cara, ó, hoje tem podcast, hoje, esse dia da semana, não pode rolar nada, né? A gente já fica pensando e planejando e tal. É muito bacana que já criou essa cultura, né? Pelo menos em mim, assim, eu já fico, cara, hoje, inclusive quando a gente acontece de trocar, né, o dia e tal, algum imprevisto. E aí eu fico meio assim, parece dar uma balançada na rotina, sabe? Porque não é a mesma coisa, né? Da quarta-noite.
É, a gente grava na quarta, vai ao ar na segunda-feira, mas hoje a gente tem um convidado especialíssimo. Eu queria só fazer um comentário antes de passar para você, Emerson, para a nossa audiência. A gente gravou, há dois episódios atrás, um episódio com uma manifestação de um estudante nosso. Ele é aluno de vários dos nossos cursos, e ele utilizou tanto a parte de programação como processamento de radar, os processamentos de imagem óticas, né, para montar a metodologia de trabalho dele. E aí ele ficou muito agradecido, porque o e-mail dele foi muito generoso, muito carinhoso, e a gente resolveu fazer um episódio sobre a diferença entre divulgar ciência e ensinar ciência de geotecnologias, né, no ambiente virtual. E aí ele me mandou um PDF com um artigo que eu publiquei na Fator Giz. A gente escreveu esse artigo em 94. O Emerson era o CEO da Fator Giz, né, da empresa que divulgava, essa que foi uma das primeiras revistas de geotecnologias. E naquele ano de 94, a gente fez um curso de introdução ao geoprocessamento. Foi um dos primeiros cursos que eu fiz logo que me graduei e foi promovido pela Fator Giz. Foi publicado em 95, eu recebi e mandei para o Emerson. Aí a gente resolveu fazer esse episódio aqui para a gente falar sobre essa que é talvez o maior evento que a gente tenha no Brasil, na América Latina, e um dos maiores do mundo, que é o Mundo GeoConnect. Uma iniciativa que o Emerson e a sua equipe conduzem com maestria, e nada melhor do que ele para falar sobre isso. Emerson, muito obrigado pela sua participação, por ter tirado um tempo aí num momento tão complicado, às vésperas das feiras, né, dos eventos paralelos, para estar aqui com a gente. Eu queria te agradecer e já passar a bola para você. Uma boa noite para você, meu querido.
Boa noite, Gustavo, tudo bom? Graças prazerzão estar aqui, prazer estar aqui com vocês, e com o Xará, o Gustavo Ferreira, né? Isso. E acho muito legal essa iniciativa, né, esse projeto que você começou, né? Queria parabenizar aí pela persistência, né, e pelo crescimento, né? Nada como você criou uma cultura, né, de, como o Gustavo mesmo falou, o Gustavo Ferreira, que do horário, da metodologia que você colocou aí, e é muito legal ver o reconhecimento aí da tua audiência, né, mostrando que você é um dos principais no mundo, né? A gente fica muito feliz que aqui no Brasil a gente possa gerar conteúdo de qualidade como vocês geram, né?
Maravilha.
E estamos à disposição para falar um pouco sobre a feira. A gente estava falando nos bastidores, né, que a gente está muito orgulhoso que a combinação dos eventos que nós fazemos, né, com o evento de geotecnologias, que é o mais antigo nosso, o GeoConnect, que vem se adaptando com as novidades, né? Acho que a grande palavra hoje é, além da resiliência, né, em tudo, é a poder de adaptação, né, que todos nós
Exato.
temos que fazer para que a gente consiga cumprir o nosso propósito. Desde aquela época do GIS Brasil, né, há muito tempo atrás, mais de 25 anos, o propósito continua o mesmo, né? A gente criar uma plataforma de conexão entre profissionais e que isso possa gerar novas ideias, possa gerar novos negócios para as empresas. E naquela época era uma revista de papel e um evento começando em Curitiba, né, como você acompanhou. E aí, ao longo do tempo, os canais de conteúdo foram se modernizando, enfim, a feira foi crescendo. E ela tem, hoje é a terceira maior feira do mundo. A gente está muito orgulhoso disso.
Isso é muito legal. A gente vê uma iniciativa feita no nosso país com essa dimensão. Eu estava percebendo, fui dar uma estudada, né? Fui fazer o dever de casa para poder fazer um episódio legal com você e com um evento tão importante. Ela hoje é a maior feira de geotecnologias da América Latina, a terceira maior do mundo, como você bem salientou. E tem três eventos paralelos, né? O Drone Show Robotics, o Space BR Show e o eVTOL. Eu não sei se é assim que fala, porque é uma novidade, que são os
Uma
veículos,
novidade.
né, automatizados que voam. Ou seja, só o que faltava dos Jetsons, né, são esses elementos aí.
Boa, 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 boa. O
Não é?
Jetsons, né? O
Exato.
Gustavo Ferreira, acho que não vai lembrar quem é o Jetsons, mas a gente lembra,
Exato.
né?
Eu lembro. O pior. Não,
Você lembra?
tinha um canal específico, eu não vou lembrar o nome da emissora, que passava assim. De manhã, no final de semana, alguns desenhos desses. Então, eu assistia Jetsons, Flintstones, também via nesse
Sim,
canal,
boa, boa,
né?
boa.
É.
Mas falando sobre esse grupo de eventos que a gente faz juntos, né, eles têm uma sinergia muito grande, sabe? O Mundo GeoConnect é o mais antigo, mais tradicional, porque a nossa origem é toda na área de geotecnologias. Mas, por exemplo, a Drone Show nós criamos em 2015, vai completar 10 anos ano que vem, e ela foi fruto de uma invasão que os drones fizeram na área de geotecnologias, né, nas feiras que eu participava no exterior. Mas só que a gente percebeu que o drone ele não é só mais uma plataforma de mapeamento, ele tem muitas outras aplicações, né? Então, isso que a gente resolveu criar uma feira específica para, claro, manter digamos, a oferta da tecnologia para mapeamento, mas também para pulverização, para inspeções e outras coisas que o drone faz. E assim foi. A terceira feira é a feira do setor espacial, a Space BR Show, que nós começamos em 2021. A primeira edição ainda foi na pandemia, online, aí 2022, 2023, agora vamos para a quarta edição, que é uma feira que tem muito a ver com geotecnologias, né, por causa da questão da observação da Terra, mas nós assinamos um convênio de cooperação com a Agência Espacial para ajudá-los a levar a tecnologia espacial para a sociedade de uma maneira mais ampla e não só a observação da Terra. Então, essa feira discute a questão do programa espacial brasileiro, downstream, upstream, aplicações. Nós vamos ter na feira empresas que constroem foguetes que vão ser lançados de Alcântara, empresas que constroem satélites, não só usam o serviço de satélite. E por fim, essa quarta-feira, que a gente vai lançar pela primeira vez esse ano, que é a Expo eVTOL. O eVTOL é popularmente batizado como carro voador, né? Mas o técnico é o nome certo, é o eVTOL. E na verdade, eu costumo dizer que não é uma feira do equipamento em si. Nós estamos fazendo uma feira para discutir conteúdo e tecnologia, envolvendo a mobilidade aérea avançada, né? Que envolve o equipamento. Mas além do equipamento, você tem aí todo um ecossistema, por exemplo, formado por empresas que dão soluções de navegação aérea automatizada, né? Hoje o controle aéreo é feito com tecnologia, mas com humanos, né? Os controladores de voo que fazem o controle de helicópteros, aviões, enfim. Com a expectativa de quantidade de drones e carros voadores, helicópteros que continuam nos próximos anos, essa tecnologia vai ter que ser totalmente automatizada. Não é possível que o homem consiga controlar tudo isso, porque iriam ter que ter milhares de controladores de voo fazendo isso.
Perfeito.
Então, a gente está
Quase
discutindo.
um por veículo, né? Quase um por veículo.
A gente está discutindo a questão regulatória, que é muito importante, né? Porque agora você está transportando pessoas, né? Isso tem que ser muito bem criterioso, né? O transporte tem que ser seguro. A gente está discutindo a infraestrutura de construção dos vertipontos, que são diferentes dos helipontos, e muita coisa, as aplicações, e claro, vão ter alguns equipamentos, esse ano, quem puder ir na feira, vão ter pelo menos dois equipamentos já finalizados, né? Um chinês, da Hang, e mais alguns mockups, né, de equipamentos que nos próximos anos vão estar voando nos céus aí da. O sonho do. Eu costumo dizer que o sonho do Santos Dumont, que naquela época tinha aquela visão, ele e outros, né, que naquela época desenvolveram aí as soluções de voo, ele sempre falava que voar deveria ser para todos.
Perfeito.
E claro, de lá para cá, os aviões se desenvolveram, né, o homem já foi à Lua. Mas, convenhamos, voar ainda não está disponível para todos, né? E eu acho que quando os carros voadores se popularizarem, eu estou falando daqui a 5, 10 anos, para eles entrarem numa escala popular, aí sim vai ser possível voar para pessoas que têm um poder aquisitivo que não seja necessário comprar uma passagem de avião executivo ou de helicóptero. Hoje mesmo, eu fui entrevistado aí por alguns jornalistas que me perguntaram isso. Eu falei, não, ainda vai ser um meio de transporte elitizado, ele vai ser mais um modal de transporte, mas a tendência é que no futuro ele seja bem, bem popular. E
Exato.
essa a soma das quatro feiras é que dão esse molho aí. Mas as geotecnologias, elas transpassam quase tudo isso que eu falei agora, né? Pensa bem.
Exato. Eu estava vendo quando você falava aí sobre a Space BR, né, a feira, o episódio que saiu nessa semana, a gente grava na quarta, né? Então na segunda-feira saiu um episódio sobre setor espacial e oportunidades de crescimento global. Nós fizemos uma discussão na semana passada e foi ao ar nessa segunda, que foi um estudo do Fórum Econômico Mundial e da McKinsey & Company. Que inclusive foi divulgado também pela Mundo Geo, né? Foi feita uma matéria sobre que a Mundo Geo divulgou. Nós pegamos o documento, fomos estudá-lo e tal. 1,8 trilhão de oportunidades de crescimento global até 2035. Então, nós fizemos toda uma discussão sobre essa possibilidade da expansão do setor espacial e como isso interfere também na questão das geotecnologias, porque não é só observação, né, de uso e cobertura da superfície ou mesmo de outros planetas, mas é muita coisa que está envolvida nesse contexto. E eu vejo que uma das coisas que a mim me traz uma alegria muito grande, que mostra realmente o diferencial desse conjunto, né, desse conjunto da obra do Mundo GeoConnect com os eventos simultâneos, é o aspecto também acadêmico com os cursos. São 11 cursos, 8 seminários e 2 fóruns, ou seja, discussão de altíssimo nível. Eu estava vendo as pessoas que estão participando, muita gente do setor privado, muita gente também do setor público, né, trazendo contribuições nesse sentido. Eu acho que é um approach extremamente interessante, ou seja, não é só a feira, você tem um evento acadêmico ali também, de discussões e como o mercado está vendo esses avanços, né, nesse sentido, né?
É bem interessante, né, essa outra parte assim, né, de não só de divulgação do que está acontecendo, mas da interação das pessoas também, né? Vez ou outra vem o pessoal perguntando assim, ah, você vai na Mundo GeoConnect e tal, e pessoas que, inclusive, eu encontrei no SBSR, por exemplo, que uhum. é uma forma da gente abrir um pouco a cabeça também com relação a tudo, né? Não só em termos igual acadêmicos ou técnicos, né? Que, a gente, que é o que costuma ficar mais latente, né? Quando, por exemplo, nós aqui que somos de uma área um pouco mais generalista, né, como a geografia, a gente costuma estudar um pouco de cada área, né? E aí, por exemplo, eu trabalho com o pessoal mais da engenharia, então você tem esse essa integração, né, entre as áreas, entre as pessoas, e que isso se transfere também para a lógica do evento, né? Você, eu lembro quando a gente foi no SBSR, que eu encontrei um monte de pessoas que estavam, enfim, me perguntando sobre determinadas questões técnicas, né? Eu perguntava, mas qual que é o seu projeto? Aí ele falava assim, cara, uma ideia que nunca passou pela minha cabeça, né? Assim, pô, o cara tá aplicando nisso, geotecnologia e tal, caraca, que massa! Uhum. E aí você acaba absorvendo um pouco disso, né? E no final das contas também, em termos mais mercadológicos, né, você cria também uma rede ali, né? Então diversas dessas pessoas que eu encontrei pessoalmente começaram a trocar mais ideias sobre os projetos, né, sobre aplicações, então, pô, vamos se ajudar, eu estou tentando implementar isso, mas está faltando alguma coisa aqui, se você puder ver, o contrário também, às vezes eu estou com alguma dúvida e tal, enfim, fica esse contato, né, o mais frequente, mas que foi gerado no evento em si, né? Então é muito interessante as coisas, que isso não aconteceria se eu ficasse em casa, né, estudando por conta própria, essas coisas.
Sim, exato. Sim. Mas, Ferreira, vou chamar você de Ferreira, porque daí eu não confundo. Não,
beleza. Eu tenho um amigo, que trabalhava com o Carl Sagan, Cornell, o Bob Richards. Quando ele se refere a gente, ele fala sempre que é Gustavo ao quadrado. Então, ele fala os Gustavos, ou Gustavo ao quadrado. Mas a gente, até as nossas reuniões são difíceis saber qual Gustavo que a gente está falando.
Boa, boa. É uma boa isso. Mas falando sobre eventos, né, eu acho que é uma coisa que a gente sentiu na pele. A gente faz eventos aí há mais de 25 anos. Então, quando veio a pandemia, gente, foi difícil, porque parou tudo, né? Nós, a Mundo Geo, praticamente parou, né, só continuamos gerando conteúdo. Nós só, felizmente, a gente começou a fazer eventos online em 2009. Então, a gente chegou na pandemia com uma boa experiência e a gente pisou no acelerador, né, para poder manter o mercado ativo. Aí, depois que a pandemia passou, as feiras voltaram com tudo. Os eventos presenciais, até se falou em manter os eventos híbridos, né, que é meio online. Isso não deu certo no mundo inteiro. Quer dizer, uma coisa... O que deu certo é manter a opção online, como nós estamos fazendo agora, né? Isso fortaleceu muito na pandemia e ficou. Agora, não como um substituto da feira presencial, porque o evento presencial é aquela coisa do olho no olho, de você pegar a tecnologia com a mão, né? No sentido figurado. Se bem que drone você pega mesmo, né? Mas, enfim... Mas essa interação é muito importante. Isso é uma ponta. A questão dos eventos acadêmicos, né, o SBSR, que eu acho que esses eventos acadêmicos têm uma função hiper importante, super importante. No nosso caso, a geração de conteúdo que nós fazemos lá, ela praticamente atualiza um terço dos nossos visitantes. 25% dos visitantes participam dessas atividades. 75% vão só visitar a feira e 25%, além de visitar a feira, participam ou dos cursos, ou dos seminários, ou de ambos, né? Escolhem. A gente tem 150 palestrantes esse ano, né? Os fóruns têm tradução simultânea, porque tem palestrantes e participantes de outros países, né? O ano passado a gente teve 33 países dentro na feira, veio representante de toda a América Latina. Então, todos os países da América Latina mandaram pelo menos um representante, né? E as universidades sempre estão por lá. Então, esse ano, por exemplo, a UNB, nós fizemos um contato com a UNB, a UNB está realizando um workshop dos cursos de engenharia aeroespacial. Olha, então, eles viram a oportunidade de levar para um evento de mercado, né, Ferreira? Porque o nosso evento é um evento de mercado. As universidades, para elas, primeiro, olharem para a feira, interagirem com os... Porque, na verdade, a universidade forma profissionais para atender ao mercado, à sociedade. Perfeito. Né? Tem pessoas que não gostam muito dessa palavra mercado, então vamos tirar ela e vamos falar sociedade. Né? Porque, no fundo, todos aqui estamos trabalhando para gerar maior qualidade de vida para as pessoas, melhorar a vida em sociedade. E, no fundo uhum. Então, as universidades, por exemplo, esse evento lá é uma forma concreta, são 7 ou 8 cursos de engenharia aeroespacial no Brasil, então eles vão se reunir lá para discutir a interação das universidades com a iniciativa privada e com o governo. Né?
Perfeito.
E a gente tem uma promoção que as universidades, por exemplo, que se organizam ou via formal ou com algum coordenador de curso e nos mandam um e-mail, a gente libera a entrada dos estudantes e dos professores, desde que haja um pedido, né? Uhum. Pedido especial. Né? Quem quiser pode mandar um e-mail para mim aqui, para o emerson@mundogeo.com, que a gente libera a entrada. Não tem um preço específico para estudante nem para professor, mas se houver esse pedido de grupos, a gente libera. E as universidades de engenharia cartográfica, a engenharia da agrimensura, algumas universidades de geografia, estão participando de uma maneira bem ativa esse ano, acho que nós vamos ter um bom público, e vai ser uma oportunidade dos alunos entenderem um pouco esse mercado que eles vão enfrentar ou vão oferecer seu serviço daqui a alguns anos, e as universidades sempre, acho que é uma oportunidade das universidades perceberem, fazerem atualizações na sua grade de conteúdo, porque, como a gente falou, né, a tecnologia avança muito rápido, inteligência artificial, então, pega em tudo, né? Nós temos vários debates uhum. sobre inteligência artificial lá na feira desse ano, porque uhum. ela está impactando muito, né? A automatização dos processos de análise de imagem, como vocês bem sabem.
Exato. Não, e eu sempre participei desses eventos muito também como uma forma de me aproximar do mercado, poder ajudar as empresas a gerar portfólio, e, ao mesmo tempo, ter acesso aos dados. Porque é uma relação de ganha-ganha. Na época que as imagens eram comercializadas, que a gente não tinha dados de sensoriamento remoto, a não ser os meteorológicos, de forma gratuita, era essa maneira que a gente conseguia os dados. Então, eu me recordo, eu fui... eu acho que foi Infogel, já não me recordo qual foi o evento... que eu fui convidado pela Space Image do Brasil para falar sobre potencialidades radiométricas e espectrais do Iconos 2, quando saiu o hiperespacial. Então, eles fizeram um evento, fizeram um stand, aí tinha um showcase ali dentro. Eu fui convidado, fui para São Paulo, era no Ibirapuera, se não me falha a memória, e ela falha com muita frequência. Eu fui à feira, fui na véspera, fiquei hospedado, apresentei e voltei para poder falar sobre esse tipo de coisa. Me lembro também, teve um evento, não me recordo qual foi, mas a Topocart, por exemplo, estava com uma câmera multispectral que tinha uma imagem NIR, que estava sendo adquirida constantemente quando eles faziam os aerolevantamentos, e eles queriam saber sobre a potencialidade do infravermelho em câmeras digitais para poder oferecer esse serviço. E aí eu fiz um novo showcase, fui lá, apresentei e tal. Então, essa interação com o mercado, ela sempre foi extremamente importante. E os acadêmicos que não percebem isso, ou que mantêm um certo purismo, né, que eu vejo isso como quase um puritanismo acadêmico, que eu acho uma grande bobagem, eles perdem a oportunidade, porque é aí que você consegue os seus dados, é muitas vezes que você coloca os seus estudantes para estagiarem, ou seja, é uma relação de ganha-ganha que eu acho extremamente favorável e sempre atuei dessa maneira, né, em termos de pesquisa, em termos de... Eu trabalhei durante os últimos 30 anos com potencialidade de sistemas sensores, e tem sistemas sensores que os dados são proibitivos, os dados SAR, antes do Sentinel-1, eram proibitivos. E a gente fazia os trabalhos justamente por causa dessa interação com o mercado. Eu sempre dizia, olha, você me oferece o dado, você me disponibiliza o dado, não precisa ser um dado que eu vou solicitar aquisição. Não, pode ser um dado de arquivo, eu vou testar, vou publicar, te passo os resultados, isso gera portfólio. Exato. E a gente tem uma relação boa em termos de mercado. Né,
não, com uma única cena, a gente consegue fazer, assim, sei lá, centenas de publicações, né, e tal, uhum. Só mostrando potencialidades. Né? Então, realmente, essa forma de pensar, ela é muito importante para nós, né? Que é não dissociar a academia do mercado, e isso que o Emerson falou. A gente precisa olhar mais para o mercado para atualizar, né? Principalmente essa questão de grade curricular, de formação, uhum, dos próximos, né? Da próxima geração de profissionais que virão, né? E isso é muito importante. Digo pelo próprio, por exemplo, um exemplo, né? O drone. Eu fui trabalhar com uma cena de drone, eu já estava saindo do mestrado, né? Então, isso em 2018, 2019. Então, assim, e já existia, né, essa questão do drone há muito antes. Né? Então, e nem foi numa disciplina, né? Sim. O que eu quero dizer é, não existiam a disciplina sobre isso, né? Eu peguei por conta própria. Então, e eu nem sei se hoje tem, sabe? Então, assim, é muito importante a gente olhar, porque...
Grades, pois é. Não conheço nas grades uma disciplina de drone, não. Como também não tem na graduação nada na área de processamento de dados SAR. Ou seja, exato, as pessoas continuam, isso foi inclusive um tema de um dos episódios que nós fizemos, Emerson. As pessoas normalmente ensinam se baseando no seu passado e não pensando no futuro dos estudantes.
O futuro.
Sabe?
Eu falo... Essa
é a questão.
Tem que pensar assim, porque os profissionais que já estão formados, né, eles têm que se virar para se atualizar. Mas, uhum, qualquer mudança na universidade é lenta, né? É lenta, isso não é um fato. Uhum. E você tem que pensar nos profissionais que estão lá ou que vão entrar, né? Porque, uhum, eu fico pensando também, a gente estava discutindo sobre a procura dos cursos, né? Tem aí algumas crises de alguns cursos de pouca procura. Isso, uhum, passa também pelo aluno, né, ou pelo estudante que vai olhar para aquele curso, e ele tem que sentir um alinhamento com o estágio atual da tecnologia, das demandas. Né? Se você vai divulgar um curso que não se atualiza, você cai à procura. Agora, se você, uhum, atualiza, não só... Claro que não adianta só fazer um folder bonito e dizer, e depois o aluno entrar lá e se frustrar. Tem que fazer as duas coisas, né? E, uhum, o que eu tenho conversado, às vezes, sobre esse assunto, que as universidades têm que fazer um pouco do que as universidades de engenharia aeroespacial vão fazendo lá na nossa feira. E, claro, com outras iniciativas. Tem que se aproximar do mercado formalmente. Porque eu sempre, uhum, digo, a universidade, o que tem um curso específico, que não está tendo procura, ela tem que se preocupar. É como você ter um restaurante que não tem cliente. Como é que você vai, exato, manter um restaurante se não tem cliente, né? Você, exato, tem que fazer uma comparação bem simplória, mas as universidades têm a obrigação de tornar seus cursos atraentes, porque se começa a dar pouca procura, não justifica, né, você ter uma estrutura para um curso que tem 40 vagas e tem 40 candidatos, ou menos, ou um pouco menos mais. Que isso, né? E aí tem a evasão também. E, uhum, aí, normalmente, às vezes, né, não estendendo muito esse assunto, as discussões vão muito para o lado da educação em geral. Porque há uma crise na educação, tá. Discutir a crise em geral, daí já é outro patamar. Né, outro patamar. Uhum. Falando da nossa área, né, de geotecnologias, assim, você tem que estar alinhado com as atualizações do mercado, senão você fica para trás. Fica para trás.
Exato. Exato. E você tem liberdade de cátedra para fazer isso. É isso que de certa forma, me aborrece. Porque é uma forma de não sair da zona de conforto. Isso daí, para mim, é fato. Ou seja, não é um impedimento que a universidade impõe aos seus estudantes de não atualizar as coisas. Não, você tem liberdade de cátedra. A ementa é fixa, mas o conteúdo você pode mudar. Eu te falo isso por quê? Porque depois da pandemia, a gente percebeu que o nível de estresse e de sofrimento que os alunos retornaram é muito grande. Então, se você, uhum, apertar como apertávamos antes da pandemia, você, os caras espanam. Então você tem que baixar o sarrafo. E você tem liberdade para fazer isso. Por quê? Porque você tem liberdade de cátedra. Você é o responsável pela sua disciplina. Então você se reúne com seus colegas e diz: olha, como é que nós vamos ser mais atraentes para que esses alunos aprendam sem que a gente espane os parafusos, né? E a gente poderia fazer isso também com o mercado, mas isso dá trabalho. Isso dá trabalho, você tem que repensar a sua disciplina, você tem que repensar as suas aulas, e os colegas muitas vezes não querem isso. Então, isso é assunto para um outro episódio, mas é o que eu entendo, sabe? Eu faço isso. Eu estou sempre atualizando. A aula que eu dei no semestre passado já não é a mesma que eu dou esse semestre, porque o mercado mudou, os dados surgiram, outras oportunidades. Hoje não adianta muito você falar, por exemplo, de pré-processamento de dados. Você tem que falar de dashboards e datasets. Por quê? Porque você tem muita coisa pronta. Então, você tem que mostrar para o cara como é que ele se apropria disso. Agora, isso dá trabalho? Dá, porque você vai ter que rever toda a sua disciplina. Mas faz parte da docência. Eu entendo dessa forma, sabe?
Exatamente, exatamente. Queria lembrar alguma coisa sobre o evento. Nós vamos ter uma apresentação de pitch, uma competição de startups. Isso é uma coisa bem legal, alinhado. A maioria dessas startups são jovens, aí, recém-saídos da universidade. Uhum. A gente teve... É a segundo ano que a gente faz isso. Esse ano a gente teve 32 inscrições de startups. Nós selecionamos 15, uhum. Sendo 10, né, entre drones e geotecnologias, uma do setor espacial, e 5 da área de educação. Nos surpreendeu porque nós resolvemos até criar uma categoria de educação na uhum. área de drones, na área espacial, do uso para as crianças. Tem startups que estão oferecendo o uso de drones e de conhecimentos do setor espacial para crianças de até 15 anos, 14 anos, para elas utilizarem o atrativo do espaço. Ele é muito uhum. lúdico. Sim. Isso pode a ideia, essas startups estão desenvolvendo metodologias que se integram com a carga horária das escolas normais para ensinar matemática, ensinar ciências. É fantástico. Bem legal, bem legal. Fantástico. Então essas 15 startups vão apresentar os pitches lá e vai ter uhum. uma comissão julgadora que vai selecionar as melhores, né? Então, é um atrativo interessante, uma oportunidade para que as empresas apareçam para investidores. A gente está convidando investidores para assistirem esses pitches. Né? Uhum. E temos também uma rodada de negócios, que é bem legal. Quer dizer, o expositor... Nós temos cerca de 100 expositores e cerca de 200 marcas na feira. É muita uhum. marca. Não só drones, como softwares, sensores embarcados, enfim, uma quantidade muito grande de produtos, né? Uhum. E a feira, quer dizer, e as empresas podem também atender os seus clientes numa área específica, com agendas. Nós temos uma empresa que faz os matches, né, entre uhum. o expositor e a empresa. A empresa pode receber o cliente no seu stand, como é o normal numa feira, mas ela também pode atender um cliente que reserve um horário com ela num espaço específico. As universidades podem usar isso, porque elas uhum. podem fazer contato, porque tem muita empresa que tem linha de fornecimento de produto para universidades, né? Então as universidades Sim. podem eventualmente fazer contato com as empresas dessa forma.
Então vocês vão ter um hackathon dentro do evento, né? Porque não deve ter a figura dos mentores, né? Para auxiliar nesse pitch, que é o que configura normalmente o hackathon.
O hackathon é aquela coisa do desafio, né? A gente vai fazer uma mentoria, sim, antes da feira acontecer, para que as startups possam aprimorar seus pitches, né? Porque às vezes a ideia é boa, mas se a apresentação não for tão boa, ninguém vai ficar sabendo do produto. Então a gente faz uma mentoria antes da feira, online com eles, né? A gente convida especialistas para dar dicas, né? E uhum. aí lá eles apresentam os pitches, né? E aí a comissão julgadora avalia e para daí monitorar. Inclusive, por exemplo, a ganhadora do ano passado, que foi a Quasar Aerospace, que é uma empresa uhum. do setor espacial prestadora de serviço na área de agricultura. Ela, o ano passado, ganhou. Esse ano já é uma empresa estabelecida, Já
Que
recebeu
legal.
investimento, já é expositora da feira, a gente fica contente com esse
Pô,
avanço
que
aí.
legal,
Que
que legal.
legal, que legal. Eu tive a oportunidade de ser mentor no Hackathon da NASA, que aconteceu no mundo todo, e teve um evento aqui em Brasília. Eu tive a oportunidade de auxiliar dentro do setor espacial. É muito, muito
Legal.
bacana. Muito
Você vai
legal
na
mesmo.
feira? Vocês vão na feira? Vocês vão na feira, vocês dois?
Cara, eu não sei se eu vou conseguir, porque minha esposa vai fazer uma cirurgia, eu estou acompanhando esse processo, eu não sei se eu consigo ir, mas vontade não falta.
É,
Vontade não falta.
exatamente.
Estou me
Ah, não, não...
organizando para isso. Se tudo der certo, eu pretendo dar uma passada, nem que seja para tomar um café com você.
É. É,
Não sei
no
se.
meu caso é mais questão de trabalho, né? Vez ou outra a gente ministra alguns treinamentos presenciais fora de Brasília, né? E aí vai coincidir bem com um treinamento que eu vou ministrar, pelo menos está programado, né? Para ministrar em Tocantins.
A
Certo,
feira vai
certo.
ser
Sim.
dias 21 e 20, a
21.
23 de maio, né? No Expo Center Norte, em São Paulo. Vou pulgar
23?
também o link, né, da programação aqui,
Boa, boa, boa. Isso.
mundogeoconnect.com/2024/programacal. Programação sem cedilha e sem tio,
Isso.
mundogeoconnect.com/2024/programacal. A gente vai colocar o link também na descrição do episódio para as pessoas se inscreverem. Tem valores promocionais até terça, então sai o episódio na segunda.
Tem.
Aproveite, corra para não perder esse lote promocional
É a
aí.
última, é a última virada de preço, né? Então,
Isso.
quem quiser ir, né, vai acabar fazendo uma boa economia. E uma observação interessante, que a feira vinha sendo feita no mesmo local, ali no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, já há mais de
Sim.
10 anos. E agora, como o ano passado, quem entrar no site da programação, lá tem o vídeo da feira do ano passado. É mais fácil até entrar por lá.
Legal,
A
legal.
feira cresceu muito. O ano passado ela ficou muito apertado lá, então a gente mudou para uma área maior, que é uma área mais apropriada para eventos de grande porte. E a gente está feliz porque a feira cresceu em relação ao ano passado 50%.
Que
50%.
maravilha. Caramba. Que
Então é
maravilha, gente.
um crescimento fantástico de área, né? As empresas estão adquirindo áreas maiores para mostrar as suas soluções naqueles 3 dias lá, e eu acho que quem puder aí vai ficar bastante impressionado lá com as opções. Tanto nós temos então expositores na área de drones, diversas marcas, né? Muitas marcas, na área de geotecnologias, empresas como a Maxar, a ICI, a Visiona, né? Até fiz uma listinha aqui, prestadores de serviços na área de geotecnologias, como a NovaTerra, como a Topocart, como a Engemap, né? Como a SpotSat, a Quasar, que eu falei agora. Temos também empresas do setor espacial, como construtoras de foguetes, uma empresa da Coreia do Sul, que está por lá. Temos algumas empresas de carro voador presentes lá, né?
Muito legal.
E uma coisa bacana também que eu acho legal na nossa feira é que nós temos expositores, por exemplo, usuários. Nós temos o Sensipan. O Sensipan tem um stand lá, vai mostrar como usa, inclusive usa muito imagem de satélite, praticamente as soluções SAR, por exemplo, né, são muito fortes ali no controle da Amazônia. Nós temos a Prefeitura de São Paulo apresentando o projeto GeoSampa, que é um projeto fantástico.
Maravilhoso.
Né? Nós temos o Instituto de Terras do Pará, nós temos a Agência Espacial Brasileira, a Força Aérea Brasileira, o Ministério da Defesa, a Agência Nacional de Aviação Civil, Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Todas essas instituições, além de fazer palestras, elas têm estandes na feira para atirar dúvidas, né? Essa área de drones, por exemplo, tem muita dúvida regulatória, então o pessoal aproveita. O Ministério da Agricultura, que hoje, não sei se vocês sabem, que é a maior aplicação de drone hoje no Brasil e uma das maiores do mundo, é drones para pulverização, né?
Sim, eu vi que vai
E
ter
a
inclusive
Japão
um
está
curso, né? Vai ter
um
um
curso,
curso sobre isso, né?
um seminário. Só para você ter uma ideia do potencial desse mercado, estima-se que nós tenhamos no Brasil 10 mil drones já fazendo pulverização. Mas se compararmos a China, que já tem mais de 150 mil drones fazendo pulverização, e a nossa área agricultável não é muito diferente da China, então você pode imaginar o potencial de crescimento que a gente tem aqui no Brasil na área da agricultura, na área de pulverização. E a área de geotecnologias é importante, porque o que antecede a pulverização, se você quer fazer uma pulverização seletiva, que eu diria que é a agricultura de precisão mesmo, na prática, você tem que antes fazer um mapeamento da cultura, identificar as doenças, né? E aí você pode programar o drone para soltar o produto exatamente no local que tem que soltar. Coisa que quando você faz com aviões, com outras formas, já é mais difícil de você controlar, né? Então essa área de pulverização, ela também depende muito do mapeamento prévio para que a pulverização seja adequada.
Ou seja, um evento sensacional, fascinante como é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. Maravilha, Emerson. Eu acho que a gente contemplou bem aqui esse evento. Para mim é uma honra estar aqui com você, poder falar desse evento. Vou me esforçar bastante para poder ver se consigo ir ao evento. Né? Uma oportunidade. Eu tenho um filho que mora em São Paulo, então também é uma oportunidade de estar com ele, enfim. Mas desejo muito sucesso. Está aqui, rodando aqui embaixo, para quem está assistindo a gente em vídeo, mundogeoconnect.com/2024/programação, sem cedilha e sem o tio. E se inscrevam, não percam essa oportunidade, porque realmente é um ponto de virada. Eu acho que é talvez um dos eventos mais importantes, se não o mais importante que a gente tem no nosso país, e com a dimensão mundial que ele já ocupa há tanto tempo. Queria lhe parabenizar, Emerson, desejar todo sucesso. Vamos fazer uma força aí, Gustavo, para ver se a gente consegue. E quem sabe, em breve, se a gente tiver... Eu não tenho a infraestrutura que tem o pessoal do Sérgio Sacani, que colocou lá o podcast dele acontecendo na feira, acho não, que foi ano passado. Né?
Isso. Ah, então, eu ia fazer um convite para vocês, porque esse ano nós montamos três estúdios lá para influenciadores, para o Sérgio Sacani, para o Pedro, que faz a
produção
da Space Orbit, ele faz ele narra os lançamentos, ele está crescendo muito também. Ambos têm mais de 1 milhão de, somando, tem mais de 1 milhão de seguidores, né? Eles vão ter estúdios lá. E temos um influenciador na área de drones também. E eu convido vocês para a gente conversar, porque nós temos o maior interesse de ter vocês lá no ano que vem. A gente monta um estúdio para vocês. E a gente faz... Daí vamos conversar com calma, porque lá é uma oportunidade muito boa de vocês... Vocês têm lá, sei lá, centenas de pessoas que vocês podem pré-agendar para conversar lá. Né? E a gente pode dar condições... de infraestrutura para vocês, quem sabe ano que vem estarem lá também. Eu pensei
maravilha. Pô, seria fantástico. Seria
maravilhoso. Fantástico. Muito legal.
A gente deve fazer esse
ano. Dá para gravar vários episódios lá. Vários.
Dá para gravar uma temporada. Mais um mês inteiro de.
A gente vai fazer eles estão fazendo transmissões ao vivo, online, porque a gente provê um sinal de internet bom. Mas eles fazem muita gravação para depois soltar, né? Então, fique à vontade aí para pensar para o ano que vem.
Maravilha.
Com certeza.
Vamos combinar isso. A gente teve uma proposta agora do pessoal do Fosfor Giz, que vai ter em Belém esse ano, né? Esse ano tem o evento da Celper, com um evento internacional ao mesmo tempo, e logo depois, no mês seguinte, tem o Fosfor Giz, que é o Free Open Source and Software para geotecnologias. E a Tati Pará, que é a chairman do evento, nos convidou para a gente fazer evento prévio e depois fazer lá também. Então, a gente precisa se organizar para ver se no fim do ano a gente consegue. De repente, a gente já adquire uma expertise para o ano que vem a gente poder fazer no Mundo GeoConnect, se tudo der certo. Beleza?
Sim, vai dar.
Exato. Tá, Emerson, muitíssimo obrigado pela sua participação e sucesso, amigo. Que seja uma feira memorável.
Ah, muito obrigado aí, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho e vamos seguindo em frente e mantendo o contato. E se puder, a gente se vê lá, se vocês puderem ir, tá bem? Então,
Com
serão bem-vindos.
certeza. Com
Muito
certeza.
obrigado.
Muito obrigado, Emerson. Sucesso na feira. Tenho certeza que vai ser sucesso. E espero ver muita gente também, né, do nosso grupo aqui de ouvintes lá na feira. Pode mandar foto, pode, enfim, marcar, que eu quero ver o pessoal todo participando também, assim como foi nas outras edições.
Maravilha. Um grande
Tá
abraço.
bom.
Tudo de bom. Tchau, tchau.
Abração. Valeu. Tchau, tchau.
Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast.
O fascinante mundo do sensoriamento remoto.